From Science to People, a Fibernamics podcast.
Olá, eu sou o Raul Fangueiro e este é o From Science to People, o podcast da Fibernamics. A sessão de hoje aborda a temática sustentabilidade e desempenho, a dicotomia dos materiais compósitos. Efetivamente, uma das principais tendências atuais no que diz respeito ao desenvolvimento de produtos inovadores está associada à garantia simultânea dos requisitos funcionais e de sustentabilidade de determinada aplicação. Neste sentido, aplicações biomiméticas ao desenvolvimento de produto ou a utilização de metodologias de ecodesign têm sido exploradas nos últimos anos como forma de responder a este grande desafio. Os materiais de base natural, como as fibras naturais, voltaram a ser consideradas materiais de elevado interesse, principalmente quando incluídas em materiais compósitos. Para partilhar a sua visão sobre esta temática, tenho a honra de receber o professor António Torres Marques, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que é, tão somente, uma das maiores referências internacionais sobre materiais compósitos e um dos grandes impulsionadores desta temática em Portugal. Bem-vindo, Torres Marques, obrigado pela disponibilidade. E começaria colocar a seguinte questão. Os materiais compósitos assumiram nas últimas décadas um papel fundamental no desenvolvimento de soluções para vários setores industriais. O que é que tem de tão especial? Como se deu esta evolução da sua utilização ao longo dos tempos?
Bom, boa tarde e muito obrigado ao Raul Fanger e à sua equipe pelo convite, que eu agradeço e que tenho muito gosto em partilhar, em conversar com o Raul. Enfim, já há muitos anos que a gente vai conversando.
Claro que sim. Felizmente.
Exatamente. Para responder à pergunta que fez, portanto, de facto, os materiais compostos existem há muitos anos. A natureza começa por estar cheia de materiais compostos, as árvores são materiais compostos, o corpo humano também revela isso, mas em aplicações em que o homem intervém, por exemplo, se nós formos ver a civilização egípcia, temos lá vários elementos históricos sobre a utilização de fibras, evidentemente que não tinham as características de hoje, mas, portanto, fibras naturais, e hoje começa-se a falar também em muitas aplicações usando fibras naturais, mas na altura a percentagem de fibras utilizada era uma coisa relativamente pequena e tinha muito a ver com questões de alguma melhoria de tenacidade, por exemplo, na questão dos tijolos, ou mais depois também com os maias e os incas, na questão da louça e etc.
E se calhar da disponibilidade no local, não é? Na disponibilidade local desse tipo de materiais.
Local, claro. E também de mão de obra, digamos, barata, pelos vistos no Egito. Eles dizem que não houve escravatura, mas haveria pelo menos alguma mão de obra um bocadinho mais disponível. Entretanto, a evolução que se deu, em particular, foi no século XX, quando começou o desenvolvimento da fibra de vidro e mais particularmente, eu diria, com o aparecimento da fibra de carbono. Nos anos 60, as fibras de carbono começaram a ser, foram criadas e daí surgiram um conjunto de aplicações que do ponto de vista estrutural, faziam sentido. Porquê? Porque nós estamos a falar, as fibras têm boas propriedades mecânicas em geral, portanto não são todas iguais, não é o momento que estamos a falar de propriedades mecânicas, claro. Mas podemos dizer, do ponto de vista da relação de resistência, peso específico e rigidez, peso específico, é uma mais-valia, em particular para a questão espaço aeroespacial, portanto, quanto mais leve for, se nós estamos na altura do São João, portanto, o balão sobe, claro, há um conjunto de efeitos, mas tem que ser leve, senão não subia.
Claro, excelente exemplo.
No espaço teríamos situações semelhantes. Portanto, eu suponho que a fibra de carbono veio introduzir essa componente, porque em termos de resistência não estamos a falar de coisas muito diferentes da fibra de vidro, mas em termos de resistência específica já estamos a falar, porque tem menor peso específico, mas em termos de módulo e módulo específico estamos a falar de propriedades extremamente diferentes. E, portanto, daí começou o aparecimento, e muitas das tecnologias de processamento de materiais compostos foram desenvolvidas através a partir da altura em que apareceu a fibra de carbono. Por exemplo, tecnologias como o enrolamento filamentar, há livros sobre o enrolamento filamentar dos anos 60, dos anos 70, é claro, com equipamentos que não têm nada a ver com os temos agora. Mas, portanto, dito isto, apareceram um conjunto de potencialidades e o que sucedeu, portanto, dentro da minha perspectiva, às vezes pode não ser sempre assim, mas é aquilo que se desenvolve para o espaço onde há um objetivo, que é, por exemplo, chegar à Lua, chegar a Marte, seja o que for, e para esse objetivo o dinheiro conta alguma coisa, mas não conta assim muito. Mas, portanto, é olhar para aquilo que foi desenvolvido para o espaço e tentar trazê-lo para aplicações mais terrenas. E daí aparece naturalmente, portanto, os aviões, digamos, para nos descermos logo à Terra,
Claro.
e a indústria automóvel, a indústria ferroviária, a indústria marítima também, embora mesmo com a fibra de vidro, a indústria naval tinha já bastantes aplicações, mas com a presença de fibra de carbono, fibra de vidro, etc., por exemplo, a indústria ferroviária, o TGV, está cheio de aplicações destes materiais, que têm a ver fundamentalmente com as propriedades específicas. Acresce a isso a maior facilidade de se mover ou desenvolver, ou desenhar, se quisermos, projetar estruturas sanduíches, portanto, em que temos um núcleo ainda muito mais leve. Então, a questão da rigidez específica é particularmente promovida através dessa via, dando largas a uma possibilidade que também tem a ver com a sustentabilidade. O Fangueiro introduziu esta série de sessões que envolve a sustentabilidade e que tem, portanto, se nós tivermos menos peso, custa menos energia para fazer um determinado percurso, seja no espaço, seja no aéreo, seja no comboio,
Claro.
seja no
Na
automóvel.
indústria dos transportes, realmente esse fator é fundamental, não é?
É
Cada vez
fundamental.
mais, e tendo em conta a crise energética atual, então ainda ganha maior relevância.
Exatamente, exatamente. Evidentemente que há outras aplicações, mas que eram fruto da possibilidade de se adaptar, portanto, a fazer à medida a estrutura. Portanto, eu acho que uma das grandes vantagens destes materiais é a possibilidade de customizar, como se diz agora,
Sim.
ou fazermos o fato à medida. Portanto, se nós tivermos uma estrutura, podemos otimizar, variando direções de fibras, variando o tipo de fibras, variando, digamos, a possibilidade, inclusive a possibilidade da sanduíche, etc., nós estamos, de facto, a tentar otimizar no sentido de gastar o menos energia possível para um determinado fim. Na parte dos reservatórios e tubagens, aí, que também é uma área onde houve grandes desenvolvimentos, tem muito a ver com a combinação da parte estrutural com a parte de resistência química, onde as resinas têm um papel fundamental. Portanto, os materiais compostos têm basicamente uma matriz e uma fibra, e que a matriz é de origem polimérica, pode ser de outras origens, mas estamos aqui a falar de origem polimérica, e aí a seleção de uma matriz adequada pode fazer uma diferença em termos de durabilidade do produto que se está a projetar e a
Claro.
concretizar, seja tubagens, seja reservatórios, pressão, sistemas. Aí também, do ponto de vista peso, portanto, a questão energética.
Muito bem. Eu acredito que a evolução dos compósitos e a credibilização da sua utilização, por exemplo, na área aeroespacial, tenha decorrido ao longo do tempo, não é? No início, quando há a introdução de novos materiais, há sempre algum descrédito relativamente a esse material, ou pelo menos alguma relutância na sua utilização. Eu, aos meus alunos de materiais, eu quando dava aulas na engenharia civil, costumava falar da ponte de Brooklyn como sendo o breakthrough da utilização, por exemplo, do aço, em que a partir dali realmente o aço passou a ser utilizado de uma forma generalizada. Nós, nessa gama tão alargada da aplicação dos compósitos, também encontramos duas ou três aplicações que ao longo desta evolução tenham sido realmente momento-chave de viragem da utilização dos compósitos?
Ora, bom, eu começava por confirmar aquilo que o Rui disse relativamente a algumas suspeitas, digamos, e neste caso particular, os compósitos torna-se um bocadinho mais grave, digamos, entre aspas, no sentido em que nós, se estivermos a variar orientações, resíduos ou fibras, na prática estamos a ter um material por cada solução. Não é assim como eu estou a dizer, mas é um bocadinho assim. Mas, bom, ao acontecer isso, e do ponto de estando a falar de materiais que têm um constituinte de origem polimérica com propriedades que variam ao longo do tempo, que são o que é a resina, variar a propriedade, portanto o módulo vai diminuindo com o tempo, a tensão do rotor, etc., levanta-se a questão da durabilidade e dos critérios que vão atestar essa durabilidade. Portanto, e a previsão de comportamento a longo prazo.
Pois, parece que foram sempre algumas suspeitas tidas acerca destes materiais, sim.
Os materiais metálicos serão mais, digamos, já estão mais consolidados, e em particular, portanto, civil. Isso foi um bocadinho demorado, a introdução destes materiais na parte engenharia. Evidentemente que há normas, todo um procedimento, mas esse até é um dos aspectos que, por exemplo, no caso da indústria aeronáutica, indústria espacial, que pode até limitar a evolução desse, a utilização destes materiais. E por isso, por exemplo, o professor SAI, que é uma área dos compósitos, é extremamente conhecido e tem 92 anos, como eu, mas continua, infelizmente, em grande forma, com muitas tem vindo a desenvolver uma metodologia que permitirá reduzir o número de ensaios necessários para se consolidar a utilidade de uma dada aplicação, por exemplo, na aeronáutica em particular. Porque, caso contrário, podemos ter situações em que, se calhar, ao fazer os ensaios todos que são exigidos, até seria mais caro que os outros em si. Mas, portanto, isso existe, essa metodologia. O que acho que terá ajudado muito, de facto, foi a questão espacial, porque se temos naves espaciais durante tanto tempo a voar em certas circunstâncias que são extremamente exigentes, os materiais continuam a ter desempenho, é bom sinal. Quando se chega à Terra, portanto, até da experiência que eu tenho, por exemplo, nós temos aqui em Portugal tubagens instaladas há mais, portanto, eu formei-me há 50 anos, portanto, eu diria que estive a mover algumas dessas coisas há quase 50 anos, e as pessoas começam, pronto, senhora, a ver se calhar que há tal credibilidade em relação aos materiais. O
Pois.
perigo, por vezes, é que pode haver, tomar o gato por lebre, isto é, um material que pode ter um parecer exatamente igual ao outro, ter características
Pois.
completamente diferentes, o que implica que as pessoas tenham cuidado na avaliação daquilo que estão a fazer. Mas
Claro.
a indústria espacial, de facto, foi que impulsionou e depois arrastou todas as outras coisas.
Claro, o que é facto é que realmente já começamos a ter histórico de aplicações
Exatamente.
longas dos materiais compósitos, não é? E isso credibiliza, claro.
Falou nas pontes, pois hoje em dia aplica-se muito já em pontes e em situações até extremamente exigentes. Desse ponto de vista, e há empresas que fornecem perfis de ponto de visão, quase que fornecem um perfil de aço, e aí não estamos tanto a falar de otimizar, de fazer material à medida, é pegar no que existe e tentar aplicá-lo face a uma determinada solução. É evidente que o país que tem mais história por isso são os Estados Unidos, de longe, muito longe, quer nos trabalhos, quer nos relatórios, quer nos pontos, quer em pilares de pontos,
Sim.
etc., que de facto tem já uma base de dados, não sei se são daquelas que agora estão com limitações de acesso, estou a brincar, ou não, mas de facto tem um conjunto de informação que permite dar alguma, dar credibilidade a uma certa aplicação.
Claro que sim. Pegando um pouco numa vertente diferente aqui da conversa relativa aos compósitos, tem a ver mais com a questão da sustentabilidade. Como referiu, portanto, há sempre uma matriz e um reforço, portanto, que se combinam. Eles normalmente são ou são de naturezas diferentes, naturezas diversas, com características diferenciadas. Vê isto como um problema de, no final do ciclo de vida, atendendo às estas novas tendências de sustentabilidade, à necessidade de reciclagem, de biodegradabilidade, de menor impacto ambiental. Vê isto como um problema para a utilização generalizada dos compósitos?
É uma questão, evidentemente, que deve ser terem atenção. O que é que tem sucedido? Portanto, os materiais compostos começaram essencialmente com o uso de matrizes termoimpressivas, que têm maior que têm, quando comecei a dar aulas, dizia que não se pode reciclar, não se pode reutilizar, não se pode, etc. Entretanto, tem vindo a existir uma evolução na utilização de matrizes termoplásticas, que, do ponto de vista de processamento, torna complicada a situação, mas, do ponto de vista do fim de vida, melhora sem sombra de dúvida. No entanto, também estas coisas, a necessidade, o engenho pessoal das matrizes termoimpressivas começam, e os colegas da Química, a desenvolver soluções de despolimerização da matriz e, portanto, no sentido de minimizar todos esses efeitos, embora, como é evidente, seja uma solução que não tem a facilidade que temos com um termoplástico. A reciclagem das fibras é uma coisa que está, portanto, em movimento em vários setores, em particular na indústria da energia, até porque, por exemplo, nós temos, sei lá, as pás, os aerogeradores, coisas adjacentes, chegando ao fim do vídeo, e a reutilização, reciclagem, reutilização das fibras de carbono, por exemplo, é uma coisa que está na ordem do dia, e há técnicas, há empresas, hoje em dia, que já vendem fibras de carbono recicladas.
Recicladas, sim.
Uma outra vertente, que ainda falta muito trabalhar, mas tem a ver com a utilização de materiais de origem natural. Portanto, materiais, resinas de origem natural, fibras de origem natural, etc. Em todos estes casos, de qualquer modo, é preciso fazermos uma análise do ciclo de vida, porque nós podemos ter, vamos tomar um exemplo, que em França, a norte de França, tem muita gente a trabalhar na agricultura, produzir lino. Portugal, há uns anos atrás, tinha lino, agora isso caiu de moda. Mas o lino que eles estão a produzir não é da mesma forma que se produzia o lino para fazer lençóis,
Sim. Produtos
exatamente.
tradicionais e artesanais até, claro.
O que implica a utilização de um certo número de coisas para ter uma cadência de produção também mais elevada e ter uma maior constância de propriedade, porque a natureza, como é evidente, faz tudo sempre da mesma maneira.
Claro.
E, portanto, eu já tive a oportunidade de assistir a uma apresentação em que um colega inglês fez a validação da análise de vida para dois produtos e que, num caso, de facto, o linho era mais vantajoso, mas, no outro caso, a fibra de vida era mais
Claro.
vantajosa. Portanto, nós temos que fazer essa abordagem, e começam a aparecer, até mesmo aqui na casa, temos começar a trabalhar em coisas como sejam design, forex, UX, pode ser a sustentabilidade, pode ser isto, pode ser aquilo, em que se deve integrar todo um conjunto de coisas que visam um determinado objetivo, em particular esse da sustentabilidade. A
Claro.
sustentabilidade é um tema muito tremendo, muito crítico, porque nós continuamos a extrair coisas da
Sim, os
terra,
recursos. Sim.
recursos. Isto, se a gente tiver um milheiro e for tirando o milheiro, puser lá mais quanto tal,
O mielheiro fica vazio.
acaba
Claro.
uma.
Mas em relação às fibras naturais, tocou nesse aspecto, vê realmente um potencial de substituição de materiais mais
Eu
sintéticos e
julgo que
inorgânicos até?
sim, há trabalho a fazer. Em algumas aplicações, isso acho que é possível, e no futuro poderá ser. Portanto, há muitas aplicações que eu estou percebendo que é mais por marketing. Olha, este automóvel tem fibras naturais, por exemplo. Mas, porque se nós tivermos que fazer tratamentos também muito específicos às fibras naturais para melhorar a sua interação com a matriz, etc., os aplásticos e mais outras coisas, a situação complica-se um bocado. Portanto, as fibras naturais terão uma vantagem, por exemplo, até determinadas populações, com os seus próprios recursos, podem fazer materiais com depósitos,
Claro.
tomagens e coisas desse género. Mas, portanto, poderá vir. Eu acho que a questão é a constância das propriedades, portanto, e depois também a sua relação resistência, peso e módulo peso, que, portanto, têm que ser vistas face à aplicação. Portanto, eu diria que em algumas das aplicações
Sim,
isso
claro.
poderá ser absolutamente normal. Noutras, isto ainda tem muito que se trabalhar.
Nunca, se calhar, em aplicações mais estruturais, não é? Onde normalmente atual. Pois.
Insuficientes, pelo menos para já, muito dizer. Claro que nós podemos olhar para a biomimética e aprender, e de facto, basta olharmos para as árvores, que são sistemas compostos e até inteligentes, porque se adaptam às solicitações, o vento, etc. Portanto, nós podemos. E se pensarmos assim, se calhar achamos que poderá ser atingido qualquer coisa desse género, mas ainda demorará
Algum tempo,
tempo.
claro que sim.
Seria bom, seria bom.
Sim, eu há pouco tempo tive uma conversa com uma multinacional produtora de energia eólica, com as pás eólicas, são em compósito, não é? E diziam-me que, portanto, as duas grandes tendências e aquilo que realmente procuravam atualmente seria a questão da sustentabilidade e, portanto, encontrar materiais alternativos aos materiais atualmente utilizados, mas depois também essa questão da inteligência, não é? De conferir ao material algo que ele normalmente não apresenta como característica intrínseca.
Isso aí é muito importante, e a multifuncionalidade, que é outra vantagem que também estes sistemas podem trazer, mas de facto aí vão-se dar saltos muito grandes. Portanto, com a disponibilidade de sensorização que existe, as próprias, por exemplo, fibras de carbono podem ser parte da solução a nível de sensorização, depois a nível de atuação, por exemplo. E são um campo aberto muito largo, que vai dar de certeza frutos, e está a dar já.
Claro. Já aqui na parte final da nossa conversa, considerando toda a experiência do Torres Marques nesta área, não só na geração de conhecimento, numa vertente mais académica, mas muito também a nível industrial e na conversão do conhecimento em produtos, há alguns projetos onde tenha estado envolvido utilizando compósitos que gostaria de partilhar aqui connosco e destacar também nesta sua carreira também como referência neste domínio dos compósitos.
Portanto, eu já falei nos laboratórios e tubagens, e isso de facto é do que tem mais tempo. Projetos, por exemplo, nós aqui Foi interessantíssimo e não chegou a ser aplicado. Isto nos finais dos anos 80 foi desenvolvimento de um banco para um comboio de alta velocidade
Ah.
que Portugal ainda não tem, que foi, portanto, dentro da solução que existia, mas cumprindo os requisitos de fogo, toxicidade de fumos, que é outro aspecto que também temos que falar. Portanto, o BESA foi com o fibra de BESA a decidir todos os requisitos que a CP impunha, portanto, chegou-se a protótipos, etc., dizendo que até tal sim, soltinho, e envolvimento de empresas. E, portanto, se calhar o mais emblemático de todos terá sido, e que envolveu também a Universidade do Minho, é o projeto da Pluma,
Sim,
que
muito conhecido, sem dúvida.
é um projeto que correu muitíssimo bem, por todos os motivos. Eu suponho que um dos principais motivos da empresa, que era a Metrolife, agora chama-se outra coisa, Worthington, acho eu, sabia o que queria atingir, e julgo que, portanto, fizeram primeiro parte de viabilidade do conceito com a Universidade de Minho, usando matrizes termoplásticas, polipropileno, Twitex, etc. E depois, para a produção, nós tínhamos um equipamento, tínhamos, que é o rolamento filamentar, em que foi feito o desenvolvimento, do ponto de vista das primeiros protótipos, e mais de 1.000 garrafas, ou 2.000, foram feitas nessa mais. Portanto, o que é que correu bem, correu, como eu disse, portanto, os colegas do Minho fizeram o seu trabalho, depois sugeriram que a empresa nos contactasse, a empresa, como eu disse, sabia o que queria, e o colega que esteve mais envolvido nisso, que é o Pedro Vieira, nem férias fez. E, portanto, eu acho que o desenvolvimento foi feito num tempo que dificilmente em qualquer outra parte
Claro.
do mundo
E
seria feito.
conseguiram
Isso é o
reduzir
lado
muito.
bom português, que é o lado bom português, quando a gente está entusiasmado e tal, aquilo faz tudo e mais ou menos. E foi bom. E culminou, portanto, por um lado é bom, por outro lado, como o recrutamento deste colega, plano
Claro,
com todo
que deu continuidade.
sentido, portanto, ele estava envolvido com o setor do projeto. Esse foi, de facto, um projeto muito emblemático. A Metrol aparecia pouco, aparecia a Galp, e a menina do gás, como
Sim, foi
faz a consideração, foi muito bem escolhida, acho eu.
claro, valorizou também.
Ajudou muito. Pronto, depois há muitas outras coisas, e Portugal tem muitas outras. Nesta altura, acho que tem um conjunto de empresas interessantíssimo a fazer trabalho, desde fibra de vidro, coisas com fibra de carbono, para base, para Mercedes, para a parte aeroespacial, portanto, a FHP aeroespacial, optimal, por exemplo, e outras.
Pois há uma dinâmica já industrial muito consolidada nesta área.
São empresas que são consolidadas, que sabem o que querem, que têm experiência, respondem de uma forma positiva, interessante, tanto tal ponto que são consultados e continuam a
Claro.
vender.
Muito bem. Sim, senhora, muito obrigado, António Torres Marques. Este episódio do From Science to People chegou ao fim e por isso quero agradecer a todos pelo vosso tempo. O próximo episódio do mês de julho terá como tema micro-organismos, os novos construtores de materiais. Acompanhe por isso as próximas sessões no website ou nas redes sociais da Fibernamics. Obrigado e até à próxima.
Um abraço para todos. Obrigado.
From Science to People, a Fibernamics podcast.